Convidada.
Convidada de hoje de Liliana Henriques é Susana Fonseca.
O Japão recordou hoje o 4º aniversário do sismo e do tsunami que danificaram a central nuclear de Fukushima, com consequências duradouras a nível da saúde humana, assim como da contaminação da água e dos solos daquela zona do país, o Japão tendo optado logo a seguir por paralisar os seus 48 reatores, embora o governo esteja agora a considerar a hipótese de reativar as unidades que respeitem novas normas de segurança. Como se explica que, apesar desta e de outras catástrofes do mesmo género, se continua optar pela energia nuclear? Foi a pergunta que colocamos a Susana Fonseca, especialista da energia nuclear, ligada à Associação Ambientalista Portuguesa Quercus.
A utilização do nuclear, de facto, tem esse lado negro de que o impacto não fica na fronteira do país que o está a utilizar, não é? Bem pelo contrário. O benefício pode ficar, mas o impacto certamente não fica. Portanto, sempre que nós ouvimos falar de algum novo projeto a ser desenvolvido na Europa ou noutras partes do mundo, mas essencialmente, ou com particular preocupação quando ouvimos na Europa, de facto, todas estas memórias e memórias, e não só, e aquilo que nós vemos, os dados que nos chegam de Fukushima, vêm, digamos assim, apenas reforçar mais a nossa posição de não apoiarmos este tipo de energia.
Como é que se pode explicar hoje em dia que se continua a optar pelo nuclear quando estão a ser desenvolvidas outras fontes de energia alternativas mais limpas e menos perigosas?
A França é um caso muito específico devido ao seu historial, não é? De envolvimento não apenas na própria indústria do nuclear, portanto, tentar construir centrais, ser responsável pela gestão de centrais noutros países até, mas também pela dependência interna que, enquanto país, tem da energia nuclear para a produção de energia elétrica, não é? Da eletricidade, se quisermos. E, portanto, por aí eu diria que, historicamente, para a França é sempre mais difícil cortar o laço com o nuclear do que para outros países que têm uma maior diversificação, assim, do seu cabaz de produção de eletricidade. Outros países, aquilo que nós pensamos, e até dos debates que vemos, é que, no caso, por exemplo, do Reino Unido, as pessoas que decidiram, não é, e que puxaram por esta decisão, de facto estão a olhar só para o lado bom e estão a ignorar, a pôr para baixo do tapete, a tentar não pensar muito no impacto e no risco associado ao desenvolvimento ou à continuação da aposta na energia nuclear, porque o Reino Unido também já tem centrais há muitos anos, não é? E, portanto, a nosso ver, isso é, como eu disse há pouco, é um erro, não é? É um erro não só para eles, porque, como disse muito bem, existem outras fontes que estão em desenvolvimento e que, se nós investíssemos de igual forma, como temos investido no nuclear ao longo de mais de 50 anos, nas fontes renováveis, nós já teríamos melhores desempenhos para enfrentar também alguns desafios que surgem associados às renováveis. Não vamos aqui esconder, não é? Não é, nem tudo é perfeito no mundo das renováveis, mas o potencial é enorme e é esse potencial que nós deveríamos estar a tentar desenvolver e aproveitar ao máximo, ao invés de estarmos a investir de forma muito significativa e a dar benefícios financeiros muito significativos a uma fonte de energia que já provou que tem riscos e não conseguiu resolver os seus problemas, não é? Nunca é demais frisar que não há em local nenhum do mundo um local aprovado e consensual, digamos assim, para guardar os resíduos nucleares que resultam desta atividade de aproveitamento para a produção de eletricidade.
E, precisamente, relativamente aos resíduos, não se sabe ainda como resolver este problema.
Exatamente. Pronto, a solução que há neste momento, portanto, há o armazenamento temporário e há esta procura de locais que sejam suficientemente estáveis para garantir a proteção destes resíduos durante milhares de anos, não é? Porque estamos a falar, em alguns casos, de resíduos que vão apresentar risco significativo para o ambiente e para a saúde humana, para todas as espécies em geral, para a vida em geral, durante milhares de anos. Portanto, nós estamos perante uma área onde se discutem coisas talvez estranhas, pouco comuns, como que símbolos usar para que no futuro, a milhares de anos de distância, quem se confronte, se houver alguma quebra de informação ao longo dos anos, quem se confronte com um local destes, de armazenamento de nucleares, possa perceber que é um local onde não se deve entrar. Nós temos que chegar a este ponto do debate, demonstra a irracionalidade de aproveitarmos esta fonte de energia. Nós estamos a deixar para as gerações futuras, um legado só para que nós possamos ter hoje benefícios, não é? E isso, do nosso ponto de vista, não é correto.
Há 4 anos o Japão foi duplamente flagelado com o tsunami e as consequências que isso teve sobre a central de Fukushima. Dentro de alguns dias, de 14 a 17 de março, o Japão vai acolher a 3ª Conferência Mundial da ONU sobre a redução de risco de desastres. Uma problemática que tem estado um bocado no centro das atenções.
Neste caso do Japão e de Fukushima, o acidente tecnológico foi um resultado direto de um problema, de um fenómeno natural, mas de facto é também importante, e já que vai acontecer no Japão, se faça uma reflexão sobre esta presença de tecnologias, utilização de tecnologias, que quer por via de um acidente tecnológico, quer por via de acidentes naturais, problemas naturais que possam surgir, podem de facto representar um enorme risco para os países. O Japão, obviamente, passou por um período muito difícil após o tsunami, mas se calhar, isto obviamente quem está de longe, mas quando analisamos as notícias e etc., nós vemos que muita da preocupação teve que se centrar no tentar controlar, minimizar os impactos dos problemas na central de Fukushima, quando tinham muitos outros problemas prementes também aos quais tinham que dar atenção.
Era Susana Fonseca, especialista de energia nuclear, ligada à Associação Ambientalista Portuguesa Quercus.